Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
E vamos imediatamente já iniciar a segunda meia hora. Muito bem. Nós estamos num período de algumas comemorações importantes relativas ao Semeando a Boa Nova. Por exemplo, semana retrasada, nós comemoramos o programa número 300, que vai ao ar lá na cidade de Santa Juliana, pela rádio top local, a FM da cidade. Evidentemente não pega aqui no ABC, se você quiser ouvir, você tem que ouvir pela internet e todo domingo de manhã, às 11 horas da manhã. Então, parabéns aos nossos ouvintes lá da cidade de Santa Juliana, ao querido amigo o Aristides Volpe, o nosso querido Volpe, carinhosamente chamado de Volpe, que faz um trabalho bonito de edição do programa para ir ao ar. São quase 6 anos de programa, então isso foi comemorado agora, dia 30 de outubro. Parabéns ao Volpe e a todos os habitantes de Santa Juliana e das redondezas que ouvem o nosso programa. E esta semana, dia 7 agora de novembro, nós comemoramos 10 anos de programa aqui na Rádio ABC. Semeando a Boa Nova, comemoramos 10 anos, então, aqui na Rádio ABC. O Hélio quer falar alguma coisa.
Na nova fase ou na
fase? Na nova fase, porque nós já estávamos antes uns 2 anos aqui, né, mais ou menos. Né?
O programa já chega a quanto? Já,
uns 15 anos. 15 anos já. Né? Muito bom. Estamos aqui, então, retornando na segunda meia hora do programa, com as perguntas aqui para o nosso querido Luiz de Jesus, que é tarefeiro do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo. Ô Luiz, a pergunta que veio e é do Agamenon. Ele diz assim, ele está parabenizando o programa e está dizendo assim, quando nós constituímos uma nova família, no caso de separações, no primeiro casamento, né? Então separou do primeiro. Está também programado espiritualmente um compromisso com essa segunda família?
Não necessariamente. Ocorre que quando isso acontece, essa separação, o indivíduo forma uma nova família, essa família vai amparada naturalmente, como era o caso da primeira família. Os amigos espirituais, eles nos dão todo o amparo e todo o carinho. A criatura tem o livre-arbítrio, dispõe desse livre-arbítrio, e quando resolve separar-se formando uma nova família, este amparo não deixa de existir para estas criaturas que vão constituir um novo núcleo familiar. Isso poderá, certamente não estará programado para que aconteça isso. Isso são resoluções do livre-arbítrio, são contingências do dia a dia.
Eu queria só lembrar que às vezes essas questões de separações refletem compromissos assumidos anteriormente que precisam obrigatoriamente ser recuperados agora e que por qualquer distanciamento das pessoas estavam difíceis de serem cumpridos até para um bem maior, um bem da comunidade, da coletividade, né?
Certo? Inclusive,
às vezes tem-se a impressão de que tudo está escrito, e não é assim. Então, a gente não consegue avaliar. De repente, esse processo em que você constitui uma família e depois você acaba constituindo uma outra, está ligado à tua situação de passado, a resgates anteriores. Mas não necessariamente. Deus nos concede o livre-arbítrio para que nós possamos escolher os nossos caminhos, tá? Então, de repente, não estava previsto na minha programação reencarnatória eu ter uma segunda família, mas eu, por qualquer motivo, resolvi abandonar aquela primeira e constituir uma segunda. Evidentemente, nesse processo, acabam existindo novos compromissos, acabam existindo novos comprometimentos que numa próxima encarnação vão ter que ser resolvidos. Então, a gente precisa ter um pouquinho de bom senso nessa história. A gente precisa saber que nem tudo aquilo que nos acontece, nem tudo aquilo que a gente faz na nossa vida está ligado a uma situação anterior. Às vezes são decisões, e muitas vezes decisões equivocadas, que nós tomamos nesta encarnação e que amanhã nós vamos ter que responder por elas.
Valdir Manetti. No plano espiritual, é evolução dizer que, por exemplo, eu escolhi retornar a uma família cujos débitos eu assumi no passado com ela?
A evolução vai acontecer sempre, né? Vai sempre acontecer. O processo evolutivo é a forma do aprendizado que vai se dar no novo encontro. Porque no encontro passado foi complicado. Será que no novo vai ser demonstrada a evolução de cada componente, né? Será que aqueles componentes da família, né? Joelho, eu queria fazer um comentário, Joelho, não? É que está chegando aqui uma pergunta do Adalberto de Guanás. Adalberto, obrigado pela sua ligação. Muito interessante. Aqui diz assim, Joelho, eu gostaria de saber se a família tem alguma responsabilidade conosco para cumprirmos os nossos compromissos espirituais. Ou seja, aqueles compromissos nossos, a família também tem compromissos para conosco, para assumirmos?
Então, a família né? é um grupo comprometido entre si, né? Não existe uma das pessoas da família que tem mais compromisso do que o outro, né? Eles são juntados num núcleo familiar, espíritos afins, comprometidos, às vezes até uns com os outros, ou todos comprometidos com uma causa comum, com a comunidade, com o país, né? Com a sociedade. Então é um conjunto de compromissos, não necessariamente entre eles somente, né? E sim com eles, com os outros. Uma coisa que é muito difícil a gente entender, eu classifico como difícil entender, que os compromissos, eles são todos de ordem afetivas, né? Quando você, porque a gente imagina sempre nas coisas materiais que a gente percebe melhor. Puxa, eu dilapidei o patrimônio dele, né? Quer dizer, então tirei. Mas quando você tira o patrimônio de alguém, por exemplo, né? numa ação nefasta, numa ação desonesta e tal, o problema não é o que você tirou, não é o que ficou, o que você tirou materialmente, e sim o que causou afetivamente na pessoa, a revolta que causou da traição, né? Da traição, o sentimento da traição, o sentimento que a pessoa sentiu em ser trocada por alguém, em ser tirado dela alguma coisa, subtraído dela alguma coisa, que é mais a decepção afetiva do que a material propriamente dita. Então, quando nós temos que ter muito cuidado com os nossos compromissos afetivos, né? Na parte afetiva. Porque quando você deixa alguém para trás, né? Para seguir com uma outra pessoa para frente, e essa forma de deixar, essa pessoa rompeu afetivamente, isso aí é o que cria laços bastante complexos, assim, para serem consertados lá no futuro. Então, é o caso da nova família que eles estavam falando aí agora, isso como os compromissos familiares. Então, ressalte-se aqui, o compromisso é da família como um todo. Todos têm compromisso entre si e entre si têm compromisso com a comunidade.
Né? O Marinho quer fazer um comentário aí, né?
Temos, acho que, um bom exemplo, né, nessa questão, que é o nosso insigne Allan Kardec, né? Allan Kardec teve uma missão designada pelo Cristo, né? Para trazer a nova revelação, trazer o Consolador Prometido, né? Um trabalho fantástico, um trabalho que ele trabalhava praticamente 20 horas por dia, dormia muito pouco, para então pouco tempo conseguir fazer toda a literatura, né? O Pentateuco Espírita, todos os livros da codificação espírita, né? E a sua esposa, a Amélia Boudet, né? Também tinha o compromisso, que era apoiá-lo, que era ajudá-lo, né? Esse é um exemplo, quer dizer, muitas vezes o compromisso é de uma pessoa, mas aqueles que estão em volta têm um compromisso de ajudá-lo naquele compromisso.
Facilitar, né?
Ser uma parceria, cuidando das coisas, apoiando no que pode, né?
Dar condições, né?
Esse é um exemplo real, né? Que a gente conhece.
Aí, muito próximo, né, Marinho, da gente, né? Da seara espírita, né?
E nesse exemplo, eu lembrei, sabe de quem? De alcoólatras. Quanta ajuda que eles precisam da família nos momentos difíceis da vida dele.
Ô Luiz, às vezes os compromissos são muito pesados, graves. Dá para alterar esses compromissos?
Claro que sim. Na realidade, o peso relativo a esses compromissos está identificado com a vida que o indivíduo viveu. Quando nós reencarnamos, nós temos esses compromissos ajustados. Às vezes, eles podem ser realmente bastante acentuados em razão das questões kármicas que o indivíduo tem. Há compromissos mais suaves, há outros bem mais significativos. Mas a espiritualidade, não sei se entendi bem a pergunta, mas a espiritualidade atua em nosso favor. Eu li recentemente que espíritos amigos, interessados na nossa vitória, na vitória da nossa reencarnação, muitas vezes, ao defrontarmos os nossos comprometimentos negativos, e diante da grandeza da vida e da importância de avançar dentro da vida, então nós fazemos solicitações que às vezes serão pesadas para as nossas condições emocionais, psicológicas, físicas. E o interessante é que a espiritualidade, fazendo uma revisão desses valores que nós desejamos para a nova etapa e sabendo das nossas reais possibilidades de sairmos vitoriosos, muitas vezes eles não concordam com as nossas escolhas, que vão além das nossas possibilidades. Então, notemos que Deus é tão grande, é tão misericordioso, que até mesmo no amparo aos nossos reajustes, nós somos orientados com segurança, porque eles nos conhecem desde há muito tempo. Na realidade, eles nos conhecem mais do que nós nos conhecemos. Então, quando a consciência desperta, né, do outro lado da vida, quando tudo aparece à nossa frente, então nós queremos recuperar rapidamente um tempo que foi desconsiderado, às vezes até em muitas etapas evolutivas. Então nós queremos, eu quero fazer isso, eu quero realizar aquilo, eu quero. Mas nós estaremos em condições de abarcar todos esses elementos numa única possibilidade? O Espírito Emmanuel, ele tem um pensamento que me ocorre agora, deixa eu ver se não me escapa. Ele diz o seguinte: Deus, em sua misericórdia, permite que nós saudemos em suaves prestações dívidas contraídas por atacado. O que vem a ser essas dívidas contraídas por atacado? Então vejamos, uma pessoa, por exemplo, dirige alcoolizada e ele atropela, como já tem acontecido várias vezes, infelizmente, uma fila de ônibus, e ali infelicita várias pessoas. É possível numa única oportunidade ressarcir tudo isso? Não, evidentemente que não. No entanto, a pessoa terá de fazê-lo. Então, quando a consciência está desperta, porque aqui nós sabemos o corpo físico, né, denso, pesado, ele restringe muito as possibilidades espirituais. Mas, do outro lado, nós temos uma lucidez muito maior e queremos fazer tudo de uma vez. Não sendo possível, a espiritualidade benfeitora, os nossos amigos, nos auxiliam nas escolhas das provas, para que nós tenhamos reais possibilidades de vitória.
Isso pode acontecer quando as pessoas dizem assim: ah, mas Deus me deu uma carga maior do que minhas forças, é isso? É nessa situação aí? Não,
a carga, sim, exatamente, isso pode acontecer.
Aí, porque ele está recebendo ajuda ou está vendo uma reprogramação.
E o interessante é que o livre-arbítrio, ele tem um poder muito grande. Quando a pessoa quer porque quer, apesar de ser aconselhada contrariamente, apesar de todos os cuidados que os amigos têm relativamente aos compromissos, mas ela poderá receber uma carga superior às suas forças. Quer dizer, o livre-arbítrio, ele é muito, muito considerado. Não nos faltam aconselhamentos, apoios, no sentido de que nós nos saiamos vitoriosos da empreitada. Mas é preciso que nós tenhamos o bom senso de acatar essas sugestões, para que o programa não se apresente superior às próprias condições da criatura.
Hélio de la Noce quer fazer um comentário.
Eu estava comentando, observando o Lúcio lá, são compromissos adiados, que chamam, né? Você adia um compromisso a partir do momento em que você não consegue cumpri-lo, né? Às vezes, vamos fazer uma comparação aqui com o nosso dia a dia aqui na Terra, né? No planeta, encarnados, às vezes você assume algumas prestações aí e você vê que depois você não pode levar para frente, né? Aí você vai lá e reprograma, né? Reprograma aquilo lá e fala: puxa, vamos reprogramar isso aqui, porque eu não quero ficar no SPC, né? Não quero ficar em débito, você vai e reprograma. E muitos ficam em débito, porque não reprograma, fica em débito tentando carregar. Mas o que é importante ressaltar é o seguinte, que quando você tem essa visão lá desencarnado, isso que é interessante, que você tem uma visão, como eu disse, holística, essa visão geral do que é a vida, da verdadeira finalidade da vida, é comum, segundo nos dizem os amigos espirituais, é comum as pessoas quererem fardos maiores que elas possam carregar mesmo. Não, eu quero resolver isso de uma vez. Então eles querem, nós, por vontade própria, iríamos querer assumir compromissos muito maiores do que nós suportaríamos. É que a espiritualidade não permite, né? não permite e vai deixando. Não, pera um pouquinho, vamos fazer isso aí em duas encarnações, em três encarnações, vamos trazer, porque se fosse pela vontade do espírito desencarnado, ele quer resolver tudo, ele quer assumir uma coisa que ele quase sempre não pode. O que nós fazemos, aliás, aqui na Terra, né? Aí você vai, quando fica sem fazer exercício muito tempo, de repente você resolve fazer no domingo, né? Aí você quer fazer tudo aquilo numa vez só, o que você
vai
não...
Vai ter um monte de dor,
né? Aí você vai sair todo dolorido na segunda-feira.
Lembrado.
Quebra a perna, quebra, né? E você tem que voltar aos poucos.
E às vezes até compromissos financeiros, né? Nós assumimos além das nossas possibilidades.
Quase
e depois
sempre,
vem depois... aquelas dificuldades todas e tal, né?
São 7h47, lembrando que daqui a pouquinho o Luiz vai explicar pra gente por que ele disse a palavra fidelidade relativa ao tema de hoje, que é compromissos espirituais. Daqui a pouquinho ele vai explicar pra gente. Luiz, dá pra gente saber em vida material aqui, né, encarnado agora, quais são os compromissos que nós assumimos lá na espiritualidade antes de reencarnar? Aliás, está chegando aqui a pergunta da Nela, do Parque de Assatuba, sobre isso. Obrigado, Nela, pela sua ligação. Como que nós podemos saber quais os compromissos espirituais que nós assumimos antes da nossa reencarnação?
Na realidade, nós temos tendências, né? Os apelos, digamos assim, dentro de uma família, por um exemplo, nós temos aquele envolvimento muito forte. Quando surge a oportunidade de determinadas realizações, nós temos isso em nós, essa intuição. Nós trazemos conosco uma intuição dos compromissos assumidos. Nós não lembramos exatamente aquilo que nós temos que fazer, mas quando as coisas precisam ser realizadas, tudo é levado, todos os ajustes, digamos assim, a espiritualidade faz, tudo concorre para que nós tenhamos determinados posicionamentos e para que nós busquemos certas soluções para os problemas que aparecem, não é? Então nós temos a intuição, nós temos uma força interior que nos leva a realizar determinadas coisas, porque nós percebemos, nós sentimos de que aquilo é algo muito importante para ser feito em nosso benefício, em benefício de quem está conosco. Não sabemos exatamente, mas temos uma intuição muito forte, nós temos direcionamentos, inclinações que nos levam à concretização dessas necessidades.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Uma maneira da gente tentar descobrir, ou pelo menos perceber mais ou menos aquilo que a gente precisa aprender na nossa encarnação, é perceber, é prestar atenção naquilo que acontece na nossa vida. Então, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que sempre tem alguém me humilhando, sempre tem alguém me agredindo moralmente, que eu me sinto com uma situação desconfortável com aquilo, bom, de repente é exatamente para eu aprender a ser humilde. Não é a pessoa que está me humilhando, sou eu que sou tão orgulhoso e não quero abrir mão desse orgulho, que eu acabo passando por isso. Então, sabe, se a gente começar a observar aquilo que acontece no nosso dia a dia, a gente vai ver perfeitamente aquilo que a gente tinha que aprender. Eu vou até contar uma historinha rápida de uma pessoa que eu conheci. Eu conheci uma pessoa que você via que naquele corpo existia um espírito que numa outra encarnação deve ter sido uma pessoa assim da nobreza. Porque realmente, apesar dela ter tido uma origem assim muito humilde, praticamente não ter estudo, mas as maneiras dela, a maneira dela agir, a maneira dela falar, era realmente assim de uma rainha, de uma princesa ou qualquer coisa assim. Uma pessoa paupérrima, numa situação assim terrível, numa situação assim de penúria econômica. Mas uma pessoa arrogante, uma pessoa assim absolutamente orgulhosa e que, apesar de tudo, não abria a mão daquilo. Apesar de toda aquela situação que Deus permitiu que ela voltasse numa situação difícil, voltasse numa situação que era para ela desenvolver a humildade, ela ainda se prendia naquela situação de passado. Então, a gente recomenda ao nosso ouvinte, quando você começar a se sentir incomodado com uma situação que se repete muito na tua vida, presta atenção naquilo. Ali tem um aprendizado para você e é aquilo que você precisa aprender.
E só complementando, né, Sérgio? Observe o que você faz, as suas atividades, as pessoas com as quais você se relaciona, os problemas pelos quais você passa, se eles não têm a mesma natureza, se eles não têm a mesma similaridade, as doenças que chegam para você, se não têm a mesma similaridade, se não são dos mesmos órgãos, se não estão ligadas à afetividade, por exemplo, ao relacionamento. Esses sinais que a vida te dá são sinais que te indicam dos compromissos que você tem assumido. Mas, Luiz, No começo do programa eu tinha deixado uma palavra especial para você aqui, pedi uma palavra especial e você nos falou a palavra fidelidade. Explica para o nosso ouvinte então agora por que você falou a palavra fidelidade, que está relacionada ao tema de hoje, compromissos espirituais.
Bem, porque nem sempre nós somos fiéis aos nossos compromissos. E isso nós vemos todos os dias em todos os setores da sociedade. Então nós dissemos aqui, nós comentamos eu e os companheiros, somos espíritos caminhantes da eternidade, tivemos muitas vidas, temos muitos compromissos para realizar, estamos no plano espiritual, fazemos uma relação de valores, assumimos determinadas questões para a nossa vida e empenhamos, né, a nossa palavra junto aos nossos tutores, dizendo agora será diferente, desta vez eu vou cumprir com os meus compromissos. Isso nós temos feito ao longo das caminhadas, né? Mas uma vez aqui, obstaculizados por um esquecimento temporário, e nós muitas vezes não cumprimos com os nossos deveres conforme nós dizemos. A espiritualidade benfeitora tem dito a miúde o seguinte, que esses aqui são tempos de muitas distrações, né? Efetivamente, nós temos aí a informática que nos escraviza, não é? Se nós não tenhamos o devido cuidado, são muitas correrias, muitos lazeres, muitos prazeres, e muitas vezes nós abdicamos de determinados compromissos buscando esses atendimentos, né? Essas requisições de menor importância. Então é preciso manter a fidelidade ao compromisso abraçado, a constância, as leituras convenientes. É preciso levar a sério esses compromissos. Exatamente, nos referimos aqui aos compromissos espirituais, exatamente porque é através da fidelidade a essas ações é que nós alcançaremos aqueles estados compensadores da emoção e do sentimento, é que nós poderemos transitar com uma certa regalia espiritual, digamos assim. Então é preciso ser fiel, porque muitos de nós não somos fiéis ao prometido.
Hélio, a Linda de São Caetano, Linda, um abração para você, grande companheiro de trabalho, dizendo assim, nós espíritas sabemos que temos compromissos espirituais, e as pessoas não espíritas, que não sabem ou não aceitam as ideias dos compromissos, como é que fica isso?
Ah, tem que cumprir também esses compromissos, embora não saiba, como já falamos, né? O fato de você ignorar uma lei, significa que você não tem que cumpri-la, né? Porque ela vão cumprir, porque mesmo porque também ela tem a noção da a consciência também, leva a pessoa a saber que ela tem que fazer a coisa certa. As religiões que não têm essa visão de compromissos passados, elas pregam muito a cumprimento das legislações humanas, né? Se você cumprir todas as legislações humanas que estão disponíveis aí, você vai cumprir uma boa parte dos seus compromissos espirituais também, né?
Luiz, vamos fazer mais um jogo rápido, bate-bola, perguntas e respostas igualmente rápidas?
Vamos.
Vamos lá. Os centros espíritas nos ensinam a sermos responsáveis?
Perfeitamente, é o seu objetivo.
Orar pode nos ajudar a cumprir os compromissos?
Tremendamente, indispensável.
Os nossos mentores, eles ficam felizes quando nós cumprimos os nossos deveres?
Muito.
Reconciliar-se com os nossos desafetos pode ser um tipo de compromisso?
Essencial.
Cumprir compromissos pode indicar caminhos de correção dos nossos defeitos?
Perfeitamente.
Os nossos mentores respeitam o nosso livre-arbítrio quando nós recusamos a cumprir os nossos compromissos?
Sempre.
O que acontece quando falhamos ou deserdamos dos compromissos que assumimos?
Recomeçar.
Há algo que a gente possa fazer para que não nos afastemos dos nossos compromissos?
Vigilância.
Nossas faltas do passado podem ser amenizadas quando cumprimos os nossos compromissos?
Perfeitamente. O bem que se faz reduz, minimiza o mal que se fez.
Tá aí o jogo rápido, bate-bola, jogo rápido. Luiz passando pelo segundo, viu, Luiz? Acabou o bate-bola, viu? Eu queria que você falasse um pouquinho agora a respeito dessa questão que nós acabamos de falar aqui, do quando a gente se afasta do compromisso, as oportunidades que a gente tem. Mas antes eu quero lembrar que o Marcelo, Jardim Irene, ligou pra gente aqui. Marcelo, um abração para você, viu? Parabenizando o programa e dizendo que ele, além de instrutivo, é muito cultural. Oh, obrigado, Marcelo. E a produção está agradecendo aqui. E ele pensa que a cada instante nós temos que crescer e o desvio é consequência dos nossos pensamentos e da nossa mentalidade. Também ligando para a gente a Jacira de São Bernardo. Obrigado, Jacira, pela sua ligação, mandando abraços ao Valdir e a todos. E diz que gosta muito do programa e diz que tem aprendido conosco muitas coisas que ela não sabia. Disse ainda que o nosso convidado, Luiz, é muito bom. Está aí, Luiz, sua homenagem rápida. Então, conta rapidamente para a gente, seus 30 segundinhos, a respeito do que acontece quando nós nos afastamos desse compromisso.
É, quando nós nos afastamos dos compromissos, nós temos os problemas que são inerentes a qualquer afastamento, não é? O compromisso é alguma coisa que deve nos conduzir ao bem, ao bem-estar pessoal. Nós nos afastamos dos compromissos, encontramos problemas, né, dificuldades.
Muito bem. 7h57, estamos encerrando aqui o Semeando a Boa Nova de hoje. Agradecendo muito você que ficou conosco até agora. Você está convidado a ficar conosco novamente na semana que vem, onde nós estaremos com o tema conflitos familiares. Olha que tema, hein? Conflitos familiares. Manda pergunta durante a semana pra gente. Você escreve para programasbn@uol.com.br.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.